Olá, meninas, tudo bem? Prontas aí para mais um pouquinho para a gente aquecer os tamborins? Não, aquecer não, já estão aquecidos. Hoje eu, Luciana Punk, trago para vocês um pouquinho sobre o que é comunicação social. A gente está no módulo sobre campanhas eleitorais, né? O que que é uma campanha e como é que faz comunicação. E existe um senso comum de que comunicação é sinal de jornalismo. Jornalismo é uma das formas de comunicação social. Então hoje eu vou fazer uma fala bem rapidinha para que você tenha assim as informações principais sobre essa área e que você também, com essas informações principais, você saiba quais as formas de linguagem utilizar na sua campanha, que tipo de profissional contratar. Como manejar melhor todos os recursos que você tem à tua disposição, ok? Vamos lá? Primeiro, meios de comunicação. A gente ouve muitas vezes a expressão mídia. Mídia, nesse meio assim bem comum, ele é um sinônimo de jornalismo também. Mas mídia, ele é como pode ser um genérico de meios de comunicação. Sabia que existe na área de publicidade um profissional que é chamado mídia? É, tem um cara da publicidade que não é, né, o que trabalha com criação. Ele trabalha com planejamento de veiculação de mensagens. E essa especialidade dentro da publicidade e propaganda se chama mídia. Portanto, a palavra mídia, ela se refere a meios de comunicação e, em alguns contextos, também se diz a respeito de imprensa. Então, muitas vezes, seria mais adequado você usar no seu discurso, né, na sua fala, a palavra imprensa e não a palavra mídia. Não só pelo exemplo que eu acabei de dar, mas também para deixar a tua fala bem clara. Os meios de comunicação são quais? Já tinha um tempo teórico assim na nossa área, que é o McLuhan, que dizia: o meio é a mensagem. Que ele queria dizer com isso? Que a forma com que eu comunico algo, né, se é pelo veículo que eu transmito alguma informação, vai interferir não só na forma de recepção dessa informação, mas na informação em si. Então, os meios de comunicação são o quê? Televisão, rádio, a internet enquanto plataforma e todos os seus aplicativos, portais de informação, os jornais impressos, até agora, né, na campanha, se você vai fazer o teu santinho, aquele santinho é um meio de também de comunicação, se a gente for pensar em termos assim bem genéricos. Mas voltando em termos de linguagem, eu gostaria de passar para vocês, então, as três áreas principais e que elas têm suas ramificações, que é jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Por que digo que tem suas ramificações? Porque o próprio avanço tecnológico nos propiciou, por exemplo, cursos de graduação na área de multimeios, na área de editoração, na área de cinema, mais na área de produção audiovisual, que são partes assim bastante técnicas e que desenvolvem profissionais que estão bastante atualizados com as tendências que a gente está vivendo agora. Em termos de linguagem, portanto, que é o que nos interessa mais nesse momento, a gente vai falar, né? Eu vou explicar para vocês, então, bem rapidinho, o que que é a diferença entre, então, jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, porque na tua campanha você vai acabar usando as três formas, ok? Então vamos lá. Para que servem, né, os meios de comunicação? Dá uma olhadinha nessa tela que eu separei para você. Tem quatro itens aqui: informar, persuadir, entreter e intermediar. O informar, ele vai vir do jornalismo. O persuadir, da publicidade, né? Os nossos comerciais, né? Tudo isso. O entretenimento, quem é que não gosta de uma série, de um filme, de uma novelinha? É o entreter, a gente também, né, relaxar e o intermediar. O que é o intermediar? Basicamente, a comunicação social, ela faz esse meio de campo entre determinados grupos e outros. Eu ia começar já a falar da publicidade, mas eu vou começar pela mais assim que a gente tem como referência, o jornalismo. Vamos lá. Intermediação. O que faz o jornalismo? Na nossa área tem a fofoca, tem a piada que o jornalista é o fofoqueiro profissional. Por que é o fofoqueiro profissional? Porque ele sabe, antes de todo mundo, o que está acontecendo. E daí ele vai contar para a população o que está acontecendo. A forma com que ele conta o que está acontecendo tem, então, técnicas específicas de jornalismo. Ele não pode simplesmente fazer fofoca. Então, isso é, né, uma brincadeira, não é verdade. Porque existem técnicas de averiguação se aqueles fatos são verdadeiros. Tem que a gente chama de checagem. Tem que pensar se aquele acontecimento vira notícia, que não é tudo que acontece que tem um interesse público. Então, o jornalismo ele também faz essa avaliação de interesse público. Um jornalista ele trabalha com um conceito de credibilidade, assim como a empresa jornalística. Porque se essa pessoa perde a credibilidade, que significa o quê? Ah, não dá para escutar esse jornalista porque o que ele fala não tem fundamento. O cara perde a base do trabalho dele. Portanto, se a gente precisa ter certeza de uma informação, é fundamental buscar as informações que vêm de fontes jornalísticas, assim, confiáveis, porque essa pessoa ela vai ter esse princípio da credibilidade, vai ter técnicas para checar se essa informação é verdadeira ou não. Os formatos, então, do jornalismo, eles são veiculados, né, em rádio, no jornal, né, da TV, no impresso, em portais. E eu fiz um materialzinho para vocês sobre essa parte de linguagem. Então, vocês podem dar uma olhadinha aí no livro para vocês entenderem um pouquinho mais. Porque não é aleatório como a reportagem é escrita e também não é aleatório as fontes, né, os recortes. E tudo isso é com técnicas. O jornalista ele tem uma ética na busca da informação. Passando para o próximo. Relações públicas. Gurias, você não tem ideia da importância de uma área de relações públicas. Dá uma olhadinha nessa tela que eu preparei aqui. As relações públicas tratam exatamente dessa expressão, relacionamentos com públicos. Vai cuidar da tua reputação. Tua, né, do partido, da instituição que você trabalha, não só em momento de campanha. Pensar da comunicação como um todo significa pensar estrategicamente com esse viés aqui de uma linguagem que é institucional, porque vai defender a candidata, o partido, etc., mas de fortalecer, constituir relacionamentos. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Comercial. A determinada construtora estava, né, construindo um prédio e aquilo dava o quê? Sujeira, dava barulho, era uma confusão para toda a vizinhança. Por um lado, gerava empregos, por outro lado, para quem já morava lá, atrapalhava. O que fez de ações de relações públicas essa empresa? Entrou em contato com os vizinhos, mandou, né, uma xícara, uma caneca para esses vizinhos, com uma carta pedindo desculpas pelos transtornos, mas que seria provisório e que eles estavam à disposição para o que precisasse. Essa é uma ação de relações públicas. Mostram para as pessoas que estão preocupados com elas, que essas pessoas importam. Como é que você vai fazer isso na tua campanha? É mandar uma mensagem, você sabe de repente que alguém... que é teu apoiador, tua apoiadora, tá com alguém doente na família. manda uma mensagem, como é que a pessoa está? Ou se você convida uma pessoa para determinada coisa, você vai o quê? Ciceronear a pessoa, vai atender, vai chamar alguém para fazer isso. E isso é um trabalho de relações públicas. E se constrói enquanto política, né, de uma empresa, de uma instituição e também tua. Porque você não precisa fazer isso com uma necessidade, assim, que eu vou ganhar com isso? Mas tem a ver com a sua reputação e com o seu capital político. Então as pessoas já sabem, opa, fulana é atenciosa, ela responde uma mensagem minha, ela manda uma mensagem perguntando como eu tô, ela sabe que está acontecendo tal coisa e, né, se preocupou com isso. Ou você tomou uma iniciativa, por exemplo, de compartilhar material sobre a tua área com outras pessoas de uma maneira voluntária. Então você construiu vínculos com essas pessoas, né, até de uma forma não necessariamente tão pública, que é o que eu vou falar agora, que é publicidade e propaganda, mas que dentro desses grupos ficou algo consolidado. Então, relações públicas têm muito a ver com essa organização de um fluxo de comunicação. Isso, assim, é primordial, porque a comunicação interna de qualquer equipe, ela tem que fluir, e quem vai organizar são as relações públicas, no sentido de que todo mundo esteja informado, quais são os protocolos, como que é o procedimento, que as pessoas se sintam comprometidas, engajadas na sua campanha, que todo mundo se sinta importante na tua campanha, não assim alguém descartável. Isso é fundamental, porque nós lidamos com seres humanos, todo mundo gosta de se sentir importante, se sentir valorizado. E as relações públicas, então, estudam técnicas para construir, consolidar reputações, para que essas reputações elas estejam cada vez mais sólidas, cada vez mais brilhantes, e que você vá acrescentando realmente conteúdo ao trabalho que você já faz. O próximo tópico, então, publicidade e propaganda. Muito bem, publicidade, aquele, né, bom e velho comercial já resume, né? Tá assistindo o teu jornal, a novela, uma série, tem aquela interrupção para uma venda de produtos. Também tem, às vezes, né, para uma propaganda partidária ou para propaganda eleitoral. Qual que vai ser a diferença, né, entre publicidade e propaganda? Olha, eu gostaria de me ater mais à similaridade. Já chego na diferença. A similaridade é persuadir. Enquanto no jornalismo se trata com informação teoricamente imparcial, nas relações públicas é algo institucional, ele é parcial, né, mas ele é institucional, ele trabalha com informação institucional. Na publicidade e propaganda, a linguagem é persuasiva, é emocional, ainda que venha com conteúdo, você vai ver que eu vou recomendar para você que você produza conteúdos, é para realmente enganchar a pessoa, é para seduzir e é para vender uma ideia explicitamente, não necessariamente um produto. Então dá uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui que eu fiz para vocês. Vamos lá, as funções da publicidade e a linguagem. Então, como eu falei, persuadir. Segundo, trabalha com multiplataforma. Vocês podem observar que tanto na parte comercial, quanto agora, na tua campanha, mesmo no partido, em vários, a gente trabalha com multiplataformas. O que é isso? Vai ter um aplicativo, por exemplo, vai ter algo acontecendo em rádio, vai ter algo acontecendo em TV, vai ter alguma rede social digital. Então, são vários conteúdos que acontecem com formatos diferentes. Isso significa multiplataforma. Há uma tendência para horizontalização dessa comunicação e não ser algo totalmente vertical, tá? Essa é uma recomendação que eu faço para você já. Depois, a publicidade e propaganda é estratégica. A gente vai usar palavras-chave. Quais são as palavras-chave de impacto? Essas palavras que realmente vão, assim, destacar as qualidades, as tuas qualidades. Olha, eu, se fosse você, não perderia a aula que eu vou dar sobre isso, tá? Porque a gente vai trabalhar exatamente com o seu conceito de campanha. E a publicidade trabalha com isso. Qual é a palavra-chave? E vai repetir essa palavra-chave. Outro ponto, ação com públicos dirigidos ou gerais. Mas que tipo de ação? Você pode pensar, mas relações públicas também fazem isso, né? Sim, faz, porque trabalham em conjunto. A diferença aqui é que a publicidade ela é explícita. É quando você vai estar realmente com a tua campanha na rua, você assume a sua candidatura. Aí é o teu trabalho de eu sou candidata, assumi como candidata, e então ele vai, as nossas comunicações, né? Tudo que a gente for veicular vai estar explicitamente dizendo essa mensagem repetidamente. Dê uma olhadinha nessas hashtags aqui que eu estou sugerindo. São exemplos que você pode utilizar para fixar as suas ideias, a sua imagem e que eu selecionei aqui relacionado especialmente para as nossas candidatas socialistas. Você vai escutar isso em outras aulas também. Então, uma hashtag Mulher PSB ou Voto Feminino, Voto em Mulher, você pode usar isso constantemente, porque a publicidade ela trabalha com repetição e com impacto. Então, a criatividade, né, aí ela vai acontecer nas suas postagens e também no que eu coloco, que é no seu conteúdo. Eu vou em breve dar dicas para vocês de conteúdos. Já quase finalizando, dê uma olhadinha aqui nessa lista que eu vou reforçar em outra aula, mas assim, por que que eu vou reforçar? Porque você assim, precisa ter muita atenção com isso que eu vou falar agora, tá? Como eu procurei, nesses curtos minutos, explicar o que é toda uma área de conhecimento que envolve tantos profissionais e às vezes é limitada, por exemplo, comunicação é jornalismo, comunicação é Facebook, campanha eleitoral é estar no Facebook, o que está equivocado, né? Essas três frases estão equivocadas. Eu quero reforçar para vocês que comunicação ela se faz por vários códigos. Que são códigos? São maneiras de comunicar. É igual a letra. A gente escreve porque a gente conhece o nosso alfabeto e sabe que o conjunto, né, dessas letras em determinada ordem, seguindo determinadas regras, cria um sentido. Isso são códigos, que a gente chama de códigos linguísticos. A gente na campanha e na comunicação, em tudo, na vida, a gente trabalha com códigos de comunicação. A gente não vai só comunicar... vou fazer um post. Beleza. Post do quê? Onde? Com qual conteúdo? Com qual foto? Com qual mensagem? Então, a gente tem vários códigos. E aqui eu fiz uma listinha de alguns para você ter atenção com eles sempre que você for gravar. Daí vocês podem estar pensando, será que a Luciana pensou assim na roupa, né, que ela vai usar numa gravação hoje, agora, para o vídeo? Sim, a Luciana pensou, o PSB pensou. Tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe aqui por trás que o partido está investindo em vocês, né, para que vocês estejam capacitadas, não é? Então, o fato, por exemplo, a Luciana está usando o vermelho agora para falar, né, de mulheres socialistas. Opa, o que comunica o vermelho? O óculos. Nossa, então, será que então ela é mais séria? É uma intelectual? O que a Luciana comunica? Daí você se olha enquanto os teus posts. O que você comunica? Daí pensar assim, putz, eu preciso mudar quem eu sou, então? Você precisa destacar suas qualidades. Esse é o ponto. Mudar quem a gente é fica falso. E eleitorado vai saber, especialmente em cidades menores ou de médio porte. Por exemplo, encher uma foto de Photoshop e tal, que você nem reconhece mais a pessoa, não, fica até ridículo. A gente vai ser quem a gente é e usar os códigos adequados. E sempre destacando as nossas qualidades e buscando transmitir o que a gente gostaria de transmitir. Empatia, credibilidade, seriedade, feminilidade, força, todos são conceitos abstratos, mas que num conjunto eles podem comunicar assim, uma campanha belíssima. Vamos lá então, essa lista, os códigos. o texto em si, o que você vai escrever, a imagem que estará ali, seja foto ou imagem em movimento, no caso de vídeo, eu vou detalhar isso no próximo vídeo. Vestuário, né, que roupa você usa e como você está usando, não precisa se transformar. Isso assim, eu faço bastante comentários, porque as meninas volte e meia me mandam mensagem. Ai, Lu, mas como é que eu faço para ir para a rua? Porque eu adoro usar salto. Beleza, se você adora usar salto, use salto num momento confortável. Mas se você vai para a rua conversar com as pessoas, talvez o salto te atrapalhe, né? Você pode virar o pé e tal, menos que você se sinta absolutamente confortável andando para lá e para cá de salto, que não vai te machucar. Então a gente precisa juntar essas coisas. Ou mulheres, como eu, em geral eu uso sapato baixo ou pouco salto. Já aconteceu de ir em eventos super formais e tal, e eu coloco um pouquinho de salto, etc., enquanto vejo muita gente com muito salto, né? Uma super mega produção. Mas não seria eu se eu fizesse aquilo, sabe? Espero que vocês entendam. Se a gente já tem um capital político, a gente não vai perder a credibilidade por manter quem a gente é. Porque, por exemplo, nesses eventos que é todo mundo muito arrumado, e eu, não que eu não fosse arrumada, mas eu não colocava um saltão fino, porque não sou eu, primeiro que aparece uma pata andando. Isso fica muito pior do que eu, de repente, chegar e me sentir segura, sabe? Num palco para dar uma palestra, coisa assim. E eu nunca esqueço de uma moça que me fez um comentário quando viu que estava com um saltinho baixo, num evento lá na Colômbia, que falou assim: nossa, Luciana, você usar esse salto você não usar salto é um ato revolucionário, gostei muito. Porque aqui a gente tá doendo o nosso pé. Falei, olha só, eu não tinha pensado nisso. Eu não pensei em não usar por um ato revolucionário. Eu pensei no meu conforto. E claro que eu penso na minha estética, na minha credibilidade naquele momento, não é? E isso você também daí tem que avaliar. Eu espero que eu tenha sido claro com esse meu exemplo pessoal, porque não pensei também que não acontece comigo. Acontece comigo, gente, acontece com você que está me escutando, acontece com, né, milhares de mulheres. A gente é muito cobrada com isso. Mas procure ter esse equilíbrio, né, entre quem você é e o que é mais adequado para determinada situação, em especial quando você está bastante exposta publicamente. Depois, as expressões faciais. Ai, quanto mais destacada você vai estar, pode ter alguém tirando fotinho bem naquela hora que você está com aquela cara de desagrado, por exemplo. Sabe aquela hora que você fechou a cara? E alguém pode fazer algum tipo de comentário, assim, ah lá, fulano ali, ó, não sei o quê. E usar isso para o mal. Como é que a gente vai cuidar das expressões faciais? Primeiro, depende da tua personalidade. Se você já é uma pessoa mais fechada, etc., ok. Se você já é uma pessoa mais extrovertida, você também vai fazer alguns treinos, né? Para não ficar tão assim como eu, né? Que se cuida. Aqui o pessoal no estúdio já me cuida. Luciana, não vai ficar dando baile aqui, dançando aqui no estúdio. Se deixar, a Luciana vai, porque assim, é o meu jeitão. Agora, se a gente vai ter que adequar esse jeitão. E as expressões faciais e corporais vão falar da gente. Uma sugestão que eu dou é você sorrir antes de você fazer uma gravação, antes de você atender um telefonema, sabe? Em postagens e tal. Porque daí você já vai dando uma aliviada, sabe? Na tua tensão, né? E especialmente, assim, época de campanha, é bastante tenso, né? Bastante pressão, ansiedade. E cada uma de nós também sabe lidar com a sua ansiedade. Vamos lá, depois. Cenários. O que estarão, né? Quais são os elementos que estarão nas suas fotos e nos seus vídeos? Isso também é bem importante. Cuide, assim, atrás, para ver se está tudo organizado do lado, se está mostrando o que você quer que mostre ou não, porque isso vai comunicar coisas sobre você, a sua campanha. A própria composição gráfica, se é muita informação, foto distorcida ou não. Sobre isso, dá uma olhadinha lá no livro sobre marketing digital, que tem vários aplicativos e recursos, né, que eu coloquei lá para vocês, como o SOS, né, para quem de repente não sabe direito como fazer ou não tem alguém profissional que saiba fazer. As cores e o áudio. Vamos lá, sobre as cores. Eu já vou falar mais isso com vocês, mas sejam harmônicas em relação ao que vocês estão propondo e em relação ao partido. E o segundo, sobre o áudio. Se você for gravar podcast ou qualquer material audiovisual, dá uma olhadinha se você for colocar uma trilha, se a trilha não ficar mais muito alta, coisa assim. Mas eu vou detalhar mais um pouquinho. Guarde bem esses tópicos. Parece um monte aqui, mas você pega a manha que isso vai acabar sendo automático para você. Vai por mim. Você, no final das contas, quando você olha assim, tá, você já passa a ter mais leveza, inclusive, em entender esses processos de comunicação e de comunicação social e saber que, no final das contas, tudo comunica. São vários códigos então, que vão comunicar e que você, tendo esse conhecimento, você vai usar muitíssimo melhor para a tua campanha. Tua campanha vai decolar assim com muito mais facilidade. Gurias, então é isso por enquanto e a gente já se vê de novo, que vem mais conteúdo por aí. Um beijo e até já!